É meio-dia.
Associação Empresarial de Penafiel reconheceu associados.
Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado.
Ontem à noite, a Quinta da Eira, em Bustelo, foi palco do jantar anual do associado da Associação Empresarial de Penafiel. Perante uma sala cheia de convidados, a associação homenageou as 10 maiores empresas em volume de faturação. Em primeiro lugar, a empresa M. Cunha. Uma homenagem recebida com orgulho, como revelou ao RCP Pedro Cunha.
Antes de mais, para nós, em nome da M. Cunha, é uma grande honra receber este prémio. Sentimos-nos muito, muito orgulhosos. Obviamente que isto é um trabalho de muitos anos, desde o ano da fundação desta empresa através do meu avô, Manuel da Cunha. E cabe-me a mim também, como um membro da família, querer continuar a manter estes números e a manter esta saúde empresarial que nós ainda temos. E, portanto, para nós é um grande orgulho, muito sinceramente.
O momento serviu ainda para reconhecer os associados com 10 e 25 anos de sócio, onde se inclui a Rádio Clube de Penafiel. O jantar acaba por ser um marco importante da Associação Empresarial, como salientou o seu presidente, Nuno Bruxado.
Esta noite marca mais um aniversário da Associação Empresarial de Penafiel, já quando a concedi 32 anos. A história da associação confunde-se também com a história da nossa cidade. Sabemos também que somos um parceiro importante na dinamização e na promoção da marca que é Penafiel no nosso espaço territorial. E qualquer aniversário, aquilo que nós fazemos é reunir a família, reunir os amigos, festejar uma data importante e aproveitar também este nosso jantar para homenagear personalidades, empresas que sejam importantes para a vida da associação. Este ano decidimos homenagear os 10 associados com maior volume de negócios do ano de 2023. Foi um critério. É justo também porque as cidades confundem-se também com a indústria e com as empresas que se instalam no nosso território. E por isso, para nós, fez sentido. Toda a inovação que estas empresas trazem, todos os postos de trabalho que criam, toda a riqueza que trazem para Penafiel, todo o dinamismo que depois é acrescentado à volta das instalações das empresas no nosso território, e por isso é que também este ano fizemos esta homenagem. Por isso acho que temos todos os ingredientes neste jantar para que festejá-lo da melhor forma.
Pedro Cepeda, vereador da Câmara Municipal de Penafiel, marcou presença neste evento e, ao RCP, falou na importância das parcerias entre a Associação e o Município.
A Associação Empresarial de Penafiel é um parceiro estratégico da Câmara Municipal de Penafiel. Ao longo dos anos temos vindo a fortalecer essa relação de parceria, seja na criação de eventos que dinamizam o nosso comércio tradicional, seja também no trabalho de apoio ao empreendedorismo, de dar as ferramentas certas para que os nossos jovens possam desenvolver novas ideias de negócios e novas empresas, mas também naquilo que é a qualificação do nosso território, tornando-o cada vez mais competitivo e cada vez mais atrativo para investidores estrangeiros e nacionais, naturalmente, mas obviamente também sempre com muito foco em criar as condições para que as empresas de Penafiel possam crescer, possam desenvolver novos produtos, novos negócios e que dessa forma criem mais emprego e mais riqueza, que é aquilo que nós desejamos no nosso território.
José Miguel, presidente da Junta de Freguesia de Irivo, também esteve presente e enalteceu a importância destes encontros empresariais.
É importante, na perspectiva de um autarca, não é, vir aqui e sinto-me muito lisonjeado de ser convidado para esta confraternização entre empresários, porque compreendo o papel extraordinário que a Associação Empresarial faz em criar realmente rede de contactos entre vários empresários, entre o poder local. E é muito importante percebermos que estas sinergias podem criar pontes, podem criar enlaces, e estava ali até a falar com um empresário há bocado que está com grande entusiasmo no, no seu negócio, que me falava realmente da importância deste contacto que existe entre os diferentes empresários de diferentes ramos, que depois até criam, digamos, uma rede de apoio entre eles, e é extraordinário perceber e testemunhar na primeira pessoa este convívio e esta partilha de ideias e de informação.
O encontro serviu também para entregar os prémios do Petiscando e reconhecer o mérito a formandos do ensino profissional da Associação Empresarial de Penafiel. O município de Penafiel associou-se ao Instituto Português do Desporto e Juventude nas comemorações do Dia Internacional do Voluntariado, que se assinalou ontem, com a campanha para a proteção da natureza e sustentabilidade ambiental, sob o lema "Está em ti cuidar da natureza, juntos protegemos e preservamos o ambiente". Assim, e durante a manhã de ontem, o município, em parceria com a Escola Secundária de Penafiel e a ADA Cavalum, promoveram uma atividade de voluntariado de limpeza das margens e leito do rio Cavalum, onde foi feita a remoção de resíduos sólidos urbanos e o controlo de espécies de flora exóticas e invasoras. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes abriu um concurso para a criação de uma creche com capacidade para 46 crianças. A obra vai nascer no local onde existe atualmente uma antiga escola primária em Mouris, propriedade da Câmara de Paredes, que foi cedida à Associação Humanitária no âmbito de um acordo de comodato. O velho imóvel vai ser demolido e no seu lugar vai nascer um novo edifício, num investimento que ronda os 574 mil euros. No âmbito das atividades de animação do Marco Cidade Natal, no Marco de Canaveses, o Museu Carmen Miranda vai estar aberto aos fins de semana, sábados e domingos, durante o mês de dezembro, a partir já do próximo domingo, dia 8. As visitas são gratuitas. Já a seguir, vamos conhecer a história de António Cerqueira, 52 anos, de São Mamé de Recesinhos, concelho de Penafiel. Há uns anos sofreu um acidente de viação grave. Contrariando os prognósticos médicos, conseguiu recuperar e mudar de vida. Um percurso difícil que escreveu em livro. Uma história de superação e força de vontade que pode inspirar pessoas que vivem situações de vida difíceis.
Notícias da região também disponíveis em radioclubeifanpenafiel.pt e no Facebook. RCB.
Vamos falar agora com um sobrevivente que escreveu um livro. Chama-se António Cerqueira, tem 52 anos, é de Penafiel, mais concretamente de São Mamé de Recesinhos, e o seu livro chama-se Biografia de um Sobrevivente. Olá, António, obrigada pela presença. Como é que surgiu este livro que tenho aqui agora à minha frente?
Bom dia, obrigado eu pela oportunidade concedida. Este livro já surgiu há algum tempo, mas depois por vivacitudes da vida, ficou em stand-by. E eu lembrei-me de escrever este livro porque, queiram, quer não, eu sou um exemplo de superação, de recuperação de um acidente de moto. Mas podia ser de outra coisa qualquer. E então eu escrevi este livro com o objetivo das pessoas lerem e verem as coisas boas que eu fiz e tentarem tirar daí algo de bom, mas também verem as coisas más que eu fiz, também fiz coisas más, para não repetirem. Isso é o essencial, porque a gente, durante uma recuperação, também faz coisas más. E devemos levar a recuperação muito seriamente.
Para quem está a ouvir, explicar assim muito rapidamente. Tinha uma vida normal, trabalhava fora do país, tinha uma paixão grande por motas, tinha uma moto e teve um acidente de viação.
Sim.
Grave.
Sim, sim.
Ficou com muitos problemas. mas conseguiu ultrapassá-los.
Sim.
Parte, ficou ele com algumas mazelas, mas conseguiu ultrapassá-los. E é esta a sua história que retrata no livro.
Exatamente.
Portanto, acaba por ser um incentivo a quem passa por algum problema do género para que é possível ultrapassar.
Exatamente. E quero transmitir as pessoas que pensem que o fundo do poço não existe. O fundo do poço está na nossa mente. O fundo do poço, para mim, não existe. Porque, para quem esteve em coma, numa cadeira de rodas e tudo mais, eu hoje faço tudo sozinho, tenho o meu trabalho e tudo mais. Não. O fundo do poço, não, para mim, não existe.
Mas é um caminho difícil.
Sim, 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 sim. Sim, há partes que chorei muito, chorei, tive uma depressão grave, crónica, é muito difícil, mas é preciso a gente crer, porque ouvir de um especialista, médico, dizer-nos aos 33 anos, tu vais ficar assim para ter a dar a vida, numa cadeia de rodas, é chocante, acho que não há coisa pior de ouvir, e eu ouvi isso de um profissional.
Mas lutou contra isso, não é?
Talvez fosse uma das coisas que foi negativo, mas positivo, eu transformei isso num ponto positivo, porque eu transformei a raiva, a frustração de ouvir aquilo de uma pessoa como aquela, e eu não. Vou-te provar que isso não é verdade. E então procurei novos parceiros, ao qual encontrei na Clínica Arrifana de Sousa o Dr. Manuel. Agora esqueci-me do nome dele.
Mas pronto, outro profissional que lhe apontou, sim, outro,
sim,
caminho.
Sim, sim, sim. E ele disse-me que eu queria ter o sucesso se fosse por lá, e eu fui lá estive durante 4 anos seguidos, todos os dias eu ia para lá sem intervalos.
Antes do acidente, alguma vez pensou escrever um livro?
Não, nem antes do acidente, se me dissessem para mexer no computador, eu não sabia. Não sabia nada. Eu sou autodidata. Ah, e agora lembrei-me do nome do médico, Dr. Manuel Oliveira. Ele já tinha sido médico do meu falecido pai. É um excelente... Para além de médico, é uma excelente pessoa.
É preciso força de vontade, e também foi por sua iniciativa, de forma autodidata, que foi evoluindo e que foi recuperando.
Sim, sim, e com muito trabalho de campo, porque uma recuperação não se faz só dentro de uma clínica de fisioterapia. Uma recuperação requer muita coisa. Requer trabalho de campo, requer vontade, o querer, e a gente guiar-se só naquele objetivo. E a gente mentalizar-se, é isto que eu quero, é isto que eu quero, e eu vou conseguir. Até pode haver quem diga, como o médico fisiatra me disse no início, não vais conseguir. Mesmo que me digam isso, não, eu é que sei. Por exemplo, eu tive alta hospitalar da psicologia. Eu hoje tenho consultas de psicologia, ainda ontem fui, a pagar. Porque eu acho que não estou a gastar dinheiro, estou a fazer um investimento em mim. Entende? Mas, e a gente, na recuperação, o mais importante é ir fazer o que os clínicos mandam, sim senhor, mas por nós próprios. Devemos saber e sentir aquilo que nós queremos. Porque nós é que sabemos o que é que o nosso corpo nos pede. E a nossa cabeça, temos que meter na nossa cabeça que queremos mais da nossa vida.
Para escrever este livro, disse há pouco que nem num computador sabia mexer antes do acidente, foi-se formando por si, foi fazendo formações, foi aprendendo coisas novas.
Sim, sim. E isso, para além de aprender coisas novas, conheci muita gente de todo o tipo. Conheci muitos professores. Tive alguns cursos que gostei, outros menos, que a gente não gosta tudo na vida. Mas o que me deu mais gozo nos estudos foi concluir o ensino secundário. Porque éramos uma turma de 30 e pico alunos, e eu era o único que tinha tido problemas graves a nível cerebrais. Ou seja, eu estava candidato a ser o pior da turma, à partida.
Estava em desvantagem.
É quase que me ir para uma corrida, uma pessoa vem e um coixo. É mesmo assim. E o que me deu mais gozo foi conseguir concluir o processo, naquele tempo ainda era as novas oportunidades, concluir o processo primeiro que os outros todos. Isso deu-me uma satisfação tão grande. Pronto, o concluir o 12º ano já por si é muito bom. Agora, ser o primeiro...
Melhor ainda.
E depois o ser confrontado com o que eu tinha escrito no meu portfólio. Pensavam que tinha sido outras pessoas, se calhar, pensavam que tinha sido outras pessoas a escrever. E eu provei-lhe oralmente o que estava lá tudo escrito e expliquei tudo. Deu-me um gozo. Eu, nessa altura, trabalhava na escola secundária em Penafiel. Trabalhei lá algum tempo. Eu pedi autorização para ir lá à EAP a concluir. Eu vim, quando me deram o diploma, eu vinha por ali acima. Eu acho que ia mais no ar que no chão. Felicíssimo.
Feliz da vida.
Felicíssimo.
E quando viu este livro publicado, também foi uma grande felicidade?
Olha, primeiro, quando enviei isso, o livro, para a editora, eu pensei, isto é pipa lixo. Foi logo que eu pensei. Quando recebo um e-mail da editora da Shead Books a propor-me um contrato de publicação do livro em Portugal e no Brasil, eu, ui. Não chegava só em Portugal e Brasil, isto vai ter muita visibilidade. E eu, está bem, nunca mais me esqueço, foi uma quinta-feira. Engraçado que agora, para este novo livro que me vai sair, também me mandaram um e-mail a propor o contrato, também é uma quinta-feira. É curioso, mas as coisas... Eu fiquei felicíssimo quando eu vi palpável na minha mão, nem acreditava.
E vai aí, já está aí um outro na calha.
Já está tudo pronto, só falta mesmo haver a abertura da parte da gráfica para entrar na gráfica, porque agora neste mês é complicado. E...
Mas é na sequência deste também uma biografia ou é algo
não,
diferente?
Não. Biografia, não. Por acaso deram-me ideias de escrever mais sobre isso, mas não vou escrever mais. Para já não vou escrever mais sobre isso. É a abordar tabus e preconceitos da nossa sociedade, onde abordo muitos temas que pessoas nunca ouviram falar. Por exemplo, falo lá de um tipo de doenças que existe e eu acho que na generalidade da população ninguém conhece, que é a notúria e a nictúria. Isso é uma doença que existe nas pessoas que se levantam muitas vezes durante a noite para ir fazer xixi. Isto está a ser estudado e mais aprofundado pela Universidade de Harvard, de onde eu li e continuo a ler artigos deles, que eu adoro aprender. Tudo que seja científico e que eu possa aprender, eu gosto.
Portanto, o acidente mudou totalmente a sua vida. A todos os níveis.
Sim, eu podia dizer que...
Era um antes e um depois.
Sim, eu acho que me tornei uma pessoa melhor, mais calmo, mais ponderado. Eu às vezes até penso assim, eu era muito conservador e, como costumo dizer, muito bronco. Percebe? Não tinha aquela literacia, não me interessava por nada. Eu só via, era trabalho. Só pensava em trabalho e dinheiro. Agora não. Agora gosto é de aprender, de ler, de escrever. Eu quando vejo qualquer coisa que é útil para a sociedade, não digo só para mim, mas para a sociedade em geral, gosto de aprofundar o conhecimento para depois conseguir ter uma conversa com alguém
sobre determinado assunto
e com conhecimento.
António, para terminar, e para quem nos está a ouvir, que esteja a passar por uma fase delicada, quer neste caso algum acidente, algum problema de saúde, e que realmente precise de forças para enfrentar e para ultrapassar, e baseado no que escreveu, que conselho é que daria?
Não desistam. Não desistam e que pensem primeiro neles, sempre neles, e que pode demorar, mas vão conseguir. Tenha que fazer o que eu disse há bocado em off. Tem que interiorizar na mente que têm aquele problema. Enquanto não aceitarem que têm o problema, nunca vão conseguir ter sucesso. E se não for neste médico, naquela clínica, ou ali, ou lá, temos que procurar onde
nos possam ajudar.
Ajudar a nós conseguir nossos objetivos. Eu, por exemplo, eu ainda hoje continuo a fazer ginásio, que não é por fazer musculação, é para fazer a minha fisioterapia, que faço na Norte Clinic em Vila Meã. As meninas são espetaculares lá, e o meu PT, e duas vezes por semana. Muitas pessoas dizem que eu sou maluco. Eu saio do trabalho às 10 da noite, deito-me por volta da meia-noite, e às 7 da manhã ponho-me a pé para ir para o ginásio. Mas as pessoas... Sei, mas eu não falo só a nível de acidentes de viação, ou isto, de doenças mesmo. Há pessoas que têm uma doença qualquer e os médicos dizem, olha, você acabou. Não pode ser assim. As pessoas devem procurar e gostar deles próprios. O essencial é nós gostarmos de nós próprios.
Para terminar, qual seria a melhor prenda de Natal, já que estamos na altura de Natal? Podia receber?
Sinceramente, nunca pensei nisso. Não. Mas talvez a minha maior prenda de Natal fosse que a empresa para quem eu trabalho comercializasse o meu livro. Acho que neste momento era a maior prenda de Natal que eu podia ter, era ver o meu livro à venda no Pingo Doce.
Quem estiver interessado, como é que pode chegar à compra?
Só através da FNAC, o UQ, ou Amazon, ou da Chiado Books. Não está
à venda, por enquanto, em mais sítio nenhum.
Em mais sítio nenhum.
Muito bem. António, obrigada pelo testemunho.
Obrigado eu pela
oportunidade. Um bom Natal, tudo bom.
Obrigado.
E continua a escrever.
Vou continuar.
RCP. We'll be right back.